Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Alô Técnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 89 do Alô Técnica e hoje a gente vai falar sobre produção de audiodramas com meu amigo Danilo Battistini. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e tá no ar o Alô Técnica, o podcast sobre produção de podcasts, mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa no qual eu compartilho com você a minha experiência ao longo desses quase 12 anos aí como podcaster, produzindo pela Radiofobia Podcast Network e já há quase 9 anos à frente da Radiofobia Podcast e Multimídia, a primeira, talvez uma das primeiras empresas, eu acho que fomos uma das primeiras empresas especializadas em podcast lá em 2012, especializada em produção, em pós-produção de podcasts, que atende até hoje aí alguns dos maiores podcasts do Brasil, talvez o Nerdcast você conheça, é sim, Nerdcast foi o nosso primeiro e é o nosso cliente mais longevo, além de todos os podcasts da Alura, a gente também edita o Confins do Universo HQ desde o começo, o SAPcast da SAP, tem também agora mais recentemente o Inédita Pamonha do professor Clóvis de Barros Filho, Café com Construção, também o Melicast, o podcast do Mercado Livre, o Movilicast e o Papo Sobremesa lá do iFood, enfim, esses são alguns dos clientes atendidos aqui pela Radiofobia Podcast Multimídia. Se você quiser conhecer os nossos serviços e quiser entrar em contato para pedir um orçamento sem compromisso, é só você entrar através do site radiofobia.com.br/empresa e ali você vai achar um formulário de contato, a gente vai receber aqui e quem sabe em breve você também não se torne um feliz parceiro, um feliz cliente, tendo o seu podcast editado com altíssima qualidade aqui pela Radiofobia Podcast Multimídia. No programa de hoje, eu vou bater o papo com o meu amigo Danilo Battistini, exatamente, ele que tem o seu contador de histórias, ele que é profissional da área de produção de áudio e que é recente a história dele com o podcast, como você vai poder ouvir no programa, é um cara profissionalíssimo, um cara que manja muito de Foley, produção de efeito sonoro com materiais cotidianos, sonorização de filme, de cinema. O Danilo tem o seu contador de histórias e lá ele publica muitos audiodramas. Eu já bati um papo aqui com meu amigo Guilherme Afonso lá em 2017, no Alô Técnica número 60. Nós conversamos pela primeira vez sobre produção de audiodramas e agora a gente faz mais um programa sobre esse tema com o Danilo. Ele está lá produzindo mais recentemente Sombras de Galway. Você vai ouvir um trechinho aqui na abertura do programa, no primeiro bloco, e você com certeza vai, se você não conhece ainda, entrar no contador de histórias, assinar e ouvir as produções do meu amigo Danilo Battistini. Mas antes de entrar no tema de hoje, eu quero dizer que o Alô Técnica é oferecido para você pela Alura Cursos de Tecnologia, nosso parceiro, nosso patrocinador, que tem a sua plataforma online de cursos sobre todos os aspectos relacionados à tecnologia, inovação e gestão, marketing digital, seu interesse é por front-end, programação, data science, design e UX, mobile, tem tudo para você nos mais de 1.200 cursos. Mais de 1.200 cursos hoje você encontra lá na Alura Cursos de Tecnologia. Inclusive tem também dois cursos meus, o curso de produção de podcasts e também o curso de edição de podcasts. E se você quiser, você consegue assinar a Alura através do nosso link dedicado com a até R$100 de desconto. Mais de R$100, hein? Você ganha mais de R$100. São 10% de desconto se você se inscrever na Alura através do nosso link alura.com.br/promoção/alotecnica. Esse é o link para você garantir a sua matrícula e com certeza, quem sabe, a sua transição de carreira, caso você esteja querendo mudar ou mesmo aperfeiçoar aquilo que você quer saber relacionado a todos os campos de tecnologia na Alura. Cursos de Tecnologia. E se você quiser, você também pode ser um apoiador do Alotênica através do plano de assinaturas do PicPay, como fizeram no mês de setembro meus amigos Douglas Oliveira, Vitor Hugo de Araújo Silva, Jefferson Silveira, Lívia Matos dos Reis, Lucas Mauro, Caê Lima, Ederson Nunes, Vitor Estácio, Cláudio Barreiro e Christian Lugarini. Todos esses são apoiadores no plano Ouvinte Alotênica, que garante ter o nome lido aqui em todos os episódios do Alotênica, além do convite para participar de dois grupos exclusivos, um no Facebook e outro que a gente usa mais no Telegram, para a gente poder ter contato diário ali, compartilhar dicas, perguntas, dúvidas e bater papo com relação à produção de podcasts. Você vai ter contato direto comigo ali no dia a dia. Você tem alguma dúvida, está fazendo alguma coisa sobre edição, sobre produção, tem dúvida sobre publicação, plataforma, microfone, cabo, não sei qual é a sua dúvida, você pode interagir com a gente ali no nosso grupo exclusivo para os apoiadores no Telegram. Caso você queira ser mais um apoiador, é só você acessar e assinar o plano através de radiofobia.com.br/apoio. Escolha a categoria Ouvinte Alotênica e venha você também ser um apoiador do nosso podcast sobre produção de podcasts. E eu tenho um recado aqui também importante para você que foi meu aluno na plataforma Beaver. Desde 2013, a gente tinha lá um workshop de produção de podcasts online. Foi o primeiro workshop de produção de podcasts online do Brasil. Ficou desde 2013 na plataforma Beaver. Muita gente fez esse curso e, infelizmente, a plataforma Beaver foi descontinuada agora no mês de setembro de 2020. Então, se você se lembra, se você foi meu aluno, se você tinha acesso a esse curso, você lembra que a gente prometia, né? A promessa era que você tivesse esse curso ad eterno. Enquanto durasse a internet, você teria acesso aos vídeos desse curso. Eram 21 vídeos filmados com duas câmeras em HD, captação de áudio profissional, abordando todos os aspectos relacionados à produção de podcasts. Um curso que foi vendido pela plataforma Beaver durante 7 anos. Mas agora, a plataforma, que não é minha, não era minha plataforma, era do meu amigo Matt Montenegro, da sua querida Eli, sua esposa, ela teve que ser descontinuada. Eles fecharam o Beaver. O Beaver não existe mais, e obviamente que se a plataforma não existe mais, o curso também não existe mais. Então, eu tô aqui para dizer para você que esse curso, ele vai ser publicado novamente de graça para todo mundo no meu canal do Curso de Podcast no YouTube, youtube.com/cursodepodcast. Eu já comecei a fazer o upload de alguns vídeos lá, a primeira parte do curso já está lá disponível no Curso de Podcast, mas em breve eu vou começar a fazer o upload de todos os vídeos e muito em breve você vai ter lá então todos os 21 vídeos que compõem esse workshop de produção de podcasts, estarão disponíveis lá no meu canal do Curso de Podcast no YouTube. Então, se você aí foi meu aluno, comprou o workshop e eventualmente ainda não teve tempo de fazer, você tentou entrar na plataforma agora e viu que o site não abre mais, então eu estou mandando esse recado aqui para que você fique tranquilo, pois em breve estará disponível no canal do Curso de Podcast no YouTube. E eu também estou providenciando a confecção de um certificado, tá? Eu tenho aqui a lista de todas as pessoas que fizeram o curso pelo Beaver, que assinaram pelo Beaver. Muitos estão dizendo que o Beaver não está mais disponibilizando certificado, porque não conseguem mais contato, o e-mail não responde. Eu peço desculpas porque isso não é realmente algo que eu tenha controle. A plataforma acabou, eu também não tenho mais como saber o que está acontecendo com eles ali. Recebi o e-mail e tudo que podia ter de satisfação da parte deles para saber que o curso ia terminar, mas se você eventualmente não conseguir o seu certificado, você vai poder em breve mandar um e-mail para mim. Eu vou checar se o seu nome estiver na tabela, na planilha que eles me mandaram de todos os que foram matriculados pelo Beaver. Eu vou providenciar um certificado e vou mandar para você, porque tem algumas pessoas pedindo esse certificado. Eu não tenho certificação de professor, eu não tenho curso de graduação, de formação, então vai ser um certificado simbólico, tá? É um certificado meu dizendo que você fez o curso e que você absorveu os conhecimentos que eu transmiti para você. Esse certificado, ele não tem nenhum tipo de título oficialmente, ele não te dá direito a nada, ele é só realmente uma certificação minha de que você foi meu aluno e fez o meu curso lá na plataforma. Então, em breve, eu vou disponibilizar também para todos aqueles que compraram o curso no Beaver e não conseguiram seu certificado, eu vou disponibilizar em breve também um certificado para você. Tá bom? Então, youtube.com.br curso de podcast, se inscreve lá e acompanhe a publicação dos cursos do meu workshop de produção de podcasts online. Agora sim, Tênica, chama o meu amigo Danilo Battistini, mas antes, joga a vinhetinha e coloca um trecho aqui de Sombras de Galway pra gente poder ilustrar, pra gente poder tematizar esse nosso episódio de hoje sobre produção de audiodramas aqui no seu Alotênica.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Vou começar alguns dias depois que Ryan havia chegado em Galway na traseira de um caminhão desconhecido, com alguns pertences que eram seus, outros que não, e um cartão de um hotel. Chegando no hotel, havia uma reserva em seu nome para aquela noite, que ele acabou estendendo, pois assim que deitou na cama, dormiu como se não dormisse há semanas. Com o passar dos dias, ele foi se aventurando aos poucos, conhecendo um pouco da cidade. Ele sabia que poderia ir embora a qualquer momento, mas algo parecia impedir de deixar a cidade. Ryan havia acabado de acordar e desceu para tomar o café da manhã. A pousada era modesta, 4 andares contando térreo, com um total de 12 quartos, distribuídos igualmente entre o primeiro e o terceiro andar do lugar. O cheiro de ar com pouco fluxo para onde sair e um pouco de poeira não incomodava. Na verdade, deveria ser uma das melhores pousadas do condado. Mas uma coisa que o incomodava, apesar de ser quase 10h30 e já estivessem deixando de servir o café, era que o lugar parecia bem vazio e não havia visto qualquer outro hóspede.
Tá bem vazio aqui hoje.
Ryan deixou seu copo de café e um prato onde antes havia algumas fatias de pão com especiarias e subiu de volta para seu quarto. Quando chegou no terceiro andar, notou algo novo preso em sua porta. Um pedaço de papel preso por uma tarraxa bem no meio da porta de madeira.
O que é isso? Caro senhor, me foi dito que você poderia me ajudar com um problema pessoal de extrema relevância. Por favor, ligue para o telefone anotado no verso do papel. Aos poucos, a mente escurece e se desliga. No entanto, a diferença é simples. Mas que merda é essa?
Ryan pensou que a pessoa que colocou o bilhete na porta não deveria ter ido longe. Talvez alguém na pousada tivesse visto quem foi que o colocou ali. Então desceu as escadas e viu uma camareira arrumando um arranjo de flores no primeiro andar, que o notou descendo e o cumprimentou com um bom dia.
Bom dia, senhor.
Bom dia, moça. Viu alguém passando pelo terceiro andar hoje?
Arrumei todos os quartos do terceiro andar agora há pouco. Não vi ninguém lá.
Estranho, porque eu achei esse bilhete na porta do meu quarto. Não é do hotel.
Bom, acredito que a recepcionista possa ajudar o senhor.
Depois dessa introdução, né, você ouviu aí uma parte de Sombras de Galway, que é produzido pelo nosso convidado de hoje. Um audiodrama foda. Eu tô viciado em audiodrama recentemente. É algo que eu já gostava, né? Já trabalho com isso há muito tempo, já editei muito audiodrama, mas recentemente eu tô consumindo muito conteúdo desse tipo por conta de eu ter que selecionar aquilo que eu ouço. O tempo para ouvir podcast na minha rotina diminuiu demais. Então eu tô priorizando bastante ouvir esse tipo de conteúdo imersivo. E aí eu lembrei e falei, mas como é que ainda não conversei com esse cara que é um dos maiores produtores de áudio que eu tenho o prazer de conhecer, que faz um trabalho legal, audiófilo, como eu, apaixonado por áudio. Um cara que, ó, daqueles que, se eu estiver mentindo, Danilo, você fala, tá? Mas daqueles que anda com o microfone na mochila, seguindo a velha escola, pra quando ouve alguma coisa e fala, isso aqui ainda pode ser útil, ele vai lá e começa a gravar. É uma honra receber você aqui no Alotênica, meu querido Danilo Battistini.
Uma honra estar por aqui, cara. E, em primeiro lugar, queria só falar que é um bom vício estar viciado em audiodrama.
Né?
A minha rotina também de ouvir podcast caiu bastante, que eu escutava muito no carro, mas os audiodramas eu sempre escutei muito em casa, que eu gosto de escutar no fone de ouvido mesmo. Sim. Gosto de estar com mais calma pra escutar isso.
Com
certeza. Mas é um prazer estar aqui, cara. Muito obrigado pelo convite.
Cara,
feliz de poder estar participando.
Prazer é todo meu. Pro ouvinte que não sabe, nós já fizemos no Alotênica em 2017 a primeira parte, né? Sobre produção de audiodramas com o meu amigo Guilherme Afonso. Na época ele tinha ainda a Estalo Podcasts, ele era a head de podcasts do Grupo Não Salvo de Comunicação. E tocava lá o Não Ovo, né? E aí fez a primeira temporada do 1986. Foi nessa época que a gente conversou com o Guilherme Afonso. Hoje ele já tem lá a Estalo, né? Já tem outros produtos também. A gente vai deixar link lá no post pra você aí que não ouviu ainda.
Segunda temporada, né? Do 1986.
Sim, saiu também. Teve a segunda temporada. Teve um produto novo agora que ele produziu com a namorada agora na quarentena também. Foi bem legal. Então eu vou deixar link pra você aí, ouvinte, ouvir a primeira parte desse Alotênica. Na verdade, não é a primeira parte, mas a primeira vez que a gente abordou produção de audiodramas aqui no Alotênica. E hoje aqui com o Danilo a gente vai aprofundar um pouco mais esse assunto, porque eu tô viciado em Sombras de Gal, cara. Assim, a gente vai falar um pouco sobre estilos de audiodrama, né? E o Sombras de Gal, agora recentemente a gente teve aí Gilmar Baltazar, detetive particular, produzido pela Globo ali, editado pelo nosso amigo Vinícius Antunes, o Cacofonias. A gente está tendo muita coisa legal, inclusive tem outro produto que o Spotify produziu também com atores e tal, chama Sofia, né, produzido pela Gimlet Media também, muito bacana. Tem muita gente começando a fazer audiodrama e tem vários estilos de audiodrama. O podcast brasileiro tem esse pezinho no audiodrama, desde talvez do Escriba Café, que apesar de não ser especificamente audiodrama, mas talvez tenha sido o pioneiro em se trazer uma interpretação, aquilo que o Christian fez e acabou criando uma marca na podosfera. É algo que todos nós admiramos e ele continua aí na estrada até hoje. Ele abriu o caminho quando tudo isso aqui era mato, né? Ele começou a fazer um estilo, né? Um estilo de narrativa com roteiro e tal, totalmente diferente. Depois a gente teve também a Voz de Delirium, que foi praticamente um delírio podcastal. Inclusive, a gente precisaria que aquela dupla fizesse mais conteúdo, né? Tem lá um link também no post pra você. Tem lá até o ano 3 da Voz de Delirium, que nosso querido André Monteiro Cervante e também o Lucas Kirchner, aquela dupla de malucos. Inclusive, a Voz de Delirium virou livro, né? Tem link na Amazon pra você comprar lá pro Kindle e tal, as melhores histórias da Voz de Delirium, um delírio maluco de uma rádio de uma cidade fictícia. E a gente tem muito dessa herança do rádio, da radionovela, né? Então, antes da gente entrar um pouco mais nisso, aprofundar um pouco mais nisso, Dan, fala pra gente da tua história. Eu queria que você contasse um pouco pro nosso ouvinte sobre a tua formação. Quem não te conhece ainda, viu você na capa do podcast com um contrabaixo na mão, aquele print, aquela timeline de editor que tá na capa do programa também, é um projeto real seu, é um dos trabalhos que você falou, manda pra mim o print, né? Que aí a gente vai poder ilustrar direitinho e tal. Então conta um pouco da sua história pra gente, como é que você começou, qual a tua formação, de onde que vem a tua paixão por áudio, que eu sei que você é um viciado em áudio.
Bom, basicamente, então, como já me apresentou, eu sou o Danilo Battistini, né? Eu faço aqui o podcast Contador de Histórias. Eu sou formado em produção musical, também tenho formação em rádio e TV, tenho vários cursos que fiz desde workshop de Foley, rádio documentário e coisa do tipo. É uma coisa que eu gosto bastante. Desde muito mais novo, eu sempre gostei bastante de áudio, até herança muito do... Minha mãe comprava aqueles vinis, tipo, de historinha, Fábula de Esopo, histórias da Disney, que são, né, os contos da Disney, só que dramatizado. Então, eram radionovelas, abre aspas, em vinil, né, da Disney. E eu sempre gostei muito desse negócio de história. Recentemente, eu, inclusive, até comprei um adaptador de cassete pra USB pra eu digitalizar algumas fitas cassetes que eu tinha. Que quando eu tinha, acho que uns 7, 9 anos, eu assistia Cavaleiro do Zodíaco, terminava o episódio, eu pegava meu gravadorzinho da Philips, colocava lá a fita, colocava pra gravar e eu narrava, assim, os episódios que eu tinha acabado de assistir. Então, desde pequeno, assim, eu sempre gostei muito de música, de som, dessas... foi natural, assim, crescer com isso. Aí, quando eu fui pra uma formação profissional mesmo, saindo da escola, eu entrei, na verdade, em design de games.
Nossa.
Mas, pois é. Só que aí, no primeiro semestre, o trabalho semestral era fazer um jogo de tabuleiro. Dividir um grupo, todo mundo fez jogo de tabuleiro, beleza. Segundo semestre, tinha que fazer uma animação. Aí, começou a dividir um pouco mais de, você desenha melhor, você desenha bem, então você vai desenhar, você não sei o quê, você faz isso. Aí viraram pra mim, tipo, ah, você toca violão, né? Cuida da música, cuida do som. Aí eu descobri os laboratórios de produção musical da faculdade, quando eu comecei a trocar ideia com os alunos e professores, eu falei, putz, é isso que eu quero da vida.
Que legal.
Aí eu terminei o segundo semestre de design de games e troquei, né? Mudei, entrei em produção musical. Aí lá eu comecei realmente a caminhar profissionalmente pelo áudio. No segundo semestre eu cheguei e já consegui o meu primeiro estágio, que foi na Ultrassônica, que era um estúdio em São Paulo. Galera que gravava, era ensaio do Sepultura, tinha ensaio do André Matos, quando ele gravou com o Viper, o último CD do Viper,
uh-huh.
E o André Matos fez uma participação, tava lá.
Que foda.
Aí eu comecei a ver esse mundo, putz, que massa, não sei o quê. Até que no terceiro semestre eu tive uma aula de trilha sonora, aí eu comecei a ver essa coisa de, putz, esse negócio acho que de fazer som pra... O som contar uma história, né, diferente de... A música em si, né? A música você trabalha com gravação, é instrumento, é captação, sim, é mixagem dos instrumentos no geral, pra ter uma música. Mas o som pro audiovisual ali começou a me abrir um novo caminho. Eu falei, putz, gosto muito disso. Aí eu dei muita sorte que eu tinha uma colega de classe que ela fazia Foley, ela era uma artista Foley de gravação. Aí ela me indicou lá pra um estúdio que ela trabalhava pra eu acompanhar umas gravações dela. E lá eu consegui meu segundo estágio na área, que foi na Input, arte sonora. E lá eu comecei a realmente mexer com som, com Foley, assim, com edição de voz pra cinema, pra spot e tudo mais. E eu fui cada vez me apaixonando mais por essa coisa de trabalhar com áudio, e eu fui querendo mexer cada vez mais com isso. Eu comecei a ouvir podcast mesmo, na verdade, bem depois, que a minha namorada, hoje minha noiva, me indicou na época pra escutar o que ela gostava do 99 Vidas e tudo mais. Comecei, sim, a escutar podcast por aí. Aí eu comecei a... Deixa eu ver o que tem mais aqui, né? Conheci o Escriba Café nessa época que você falou.
Sim.
Aí eu comecei a ver, pô, legal, tem uma galera fazendo... Não é só conversa, ou essas coisas mais, né? Mesa de bar, que é um formato muito popular por aqui. Aí eu comecei a gostar cada vez mais disso. Eu entrei depois em rádio e TV, que era pra ampliar o leque de... Com o que eu poderia trabalhar profissionalmente. E lá, enfim, eu comecei a fazer audiodrama, assim. Sem esse nome na época, mas... Eu tive uma aula de introdução ao rádio e a gente teve que fazer uma produção que era uma história só com sons. Aí eu fiz um, inclusive ele tá no... Eu joguei ele no contador de histórias uns anos depois, que é Trovão e Chuva. Foi minha primeira experiência que eu virei e falei, beleza, vou contar uma história só com sons. E eu descobri esse universo, assim, que pra mim foi fantástico, assim, de produzir isso, de realmente... O som, ele tem um poder muito forte quando você tá contando uma história.
Sim.
E muito disso vem porque você tem o som ali, você tem música, efeitos, vozes, seja lá o que for, e a imaginação do ouvinte é o que cria a cena.
Uhum.
Então é uma coisa muito ilimitada, entre algumas aspas, de você produzir, porque você vai fazer um som de uma floresta, a floresta que eu vou estar escutando é uma, a floresta que o Léo está escutando é outra.
Sim.
Então, porque a gente cria na nossa cabeça um cenário diferente. E isso vai deixando cada vez mais forte, né, a interação que o ouvinte tem com o áudio.
Com certeza.
E daí eu fui passando cada vez mais com isso, continuando produzindo, e tô aqui hoje, produzindo até hoje.
Inclusive, você tem lá a sua empresa, que é a Tonton Semiton, né?
É, a Tonton Semiton, usei por muito tempo de nome artístico.
Ah, não é o nome da empresa?
Não, foi o que eu uso mesmo é meu nome, o Tonton Semiton era nome fantasia.
Ah, nome fantasia.
Mas passou pro contador de histórias depois.
Contador de histórias, e eu digo assim porque o Danilo, muita gente não sabe, mas o Danilo presta serviço, é um dos colaboradores da Radiofobia, tem um portfólio aí de vinhetas de abertura, vinhetas de encerramento, então às vezes tem um cliente que quer uma vinheta mais trabalhada, né, com barulhinho e tal, tem o podcast, por exemplo, lá do iFood, o Papo Sobremesa, que a gente fez, né, que é bem legal, porque tem aquela voz, o barulhinho da pessoa entrando no café, tem aquele sininho tocando, uhum, barulho da cafeteira e tal. E é um serviço diferenciado que a gente oferece na empresa, que a gente conta com o profissionalismo e a sensibilidade do Danilo. A gente vira e mexe, tá fechando aí uns pacotes legais de vinheta e tal.
E muito obrigado por isso.
Ah, imagina, que isso. Obrigado pela competência de sempre. Agora virou uma lambeção aqui. Mas a verdade é que a gente tem na sua história, Dan, uma história que muitas vezes é o contrário do que a maioria hoje de quem faz podcast no Brasil, né? Porque a gente tem uma esmagadora maioria de pessoas que começaram a fazer podcast porque descobriram o podcast por alguma razão, ou porque ouviram um programa que gostaram, ou porque começaram a trabalhar numa empresa que pediu para fazer um podcast mais recentemente e tudo mais. E no processo de produção do podcast, essas pessoas começaram a se inteirar de como que funciona a questão do áudio, como é que o áudio se comporta, como que se faz uma captação de qualidade, eventualmente como que se edita, algumas obviamente que terceirizam esse processo mais recentemente, acabou sendo um mercado que meio que a gente criou aí uns anos atrás, esse mercado de edição profissional de podcast, mas você tem pessoas cuja profissão não tem nada a ver com o áudio, se envolvendo numa mídia sonora e tendo que aprender na experiência ou na marra para poder produzir, como que funciona. E a gente tem no seu caso, assim como no caso do nosso padrinho Maestro Billy, né? E de outras pessoas também conhecidas na podosfera, que são pessoas que já trabalhavam com áudio, né? Já tinham isso como profissão e que depois viram no podcast, como você falou, uma alternativa, uma janela, uma vitrine adicional, aquilo que já fazia, muitas vezes até um negócio para poder mostrar o seu trabalho e com isso poder, enfim, aumentar o seu portfólio de clientes e poder fazer outras coisas, né? Então, pessoas que já sabiam trabalhar com áudio e pessoas que tiveram que aprender na marra a trabalhar com áudio. E uma coisa que eu sempre costumo dizer é que é o seguinte, áudio é que nem cocô de criança recém-nascida, que nem cocô de cachorro. Quanto mais você mexe, mais fede. Porque, né, você muita gente não sabe como que o áudio se comporta e pro áudio digital, que é o áudio que a gente trabalha hoje, às vezes você tenta melhorar uma coisa, você acaba estragando outra. Você tira uma frequência aqui, você impacta em outra frequência lá, né, você, enfim, tenta modular de um jeito, você acaba estragando de outro jeito. Por isso que a gente procura sempre orientar que seja feita a captação na melhor qualidade possível, para que você evite ao máximo ter que mexer nesse flat, né, que a gente chama, nesse áudio original, e aí sim, vai trabalhar ele, obviamente a gente pode aplicar filtros e outras coisas, plugins e o que for necessário para você poder criar aquela ambientação, mas na medida do possível que não seja para você tirar um defeito que ele já veio de captação. Para isso a gente ensina a fazer uma captação de qualidade. A minha pergunta é, quando você entrou para esse mundo do podcast, você que já veio de um áudio profissional, de um áudio que já trabalhava com isso, você sentiu essa diferença pesada de qualidade sonora?
Cara, eu senti um pouco sim, principalmente porque, por exemplo, na época que eu comecei a escutar mais podcast, até na época que eu comecei a fazer os meus, eu já trabalhava em estúdio de dublagem, eu tava acostumado, sei lá, eu ia exportar uma mixagem minha, eu exportava um negócio em Wave 2448, saía uns áudios... Tanto que eu cometi a cagada, assim, no meu primeiro audiodrama que eu postei um Wave no SoundCloud. Sim. A pessoa que ia baixar o episódio tinha que baixar 700 megas.
Sim.
Fui descobrir dois meses depois da cagada que eu fui fazer.
Sim.
Mas eu senti, sim, essa diferença de qualidade, mas... Existe um limite também do que é uma captação ruim, principalmente, né? Quando você tem um negócio que você claramente vê que, sei lá, a pessoa tá num microfone muito ruim, às vezes a pessoa tá com um microfone de celular mesmo, aí fica mexendo na blusa, fica todo... Quando você tem uma coisa de captação ruim, quando é só conversão, né? Pô, tô acostumado a ouvir coisas em um export mais alto e... Agora tô ouvindo MP3 128. Isso aí é tudo bem, assim, é a mídia, você tende a relevar, tanto que audiobook também é um mercado que você tem MP3 num export muito baixo, porque são horas de áudio, você não pode fazer a pessoa gastar ali metade da mídia do espaço do celular para um negócio. Então, esse tipo de coisa você consegue relevar.
Sim.
Mas, como você mesmo falou, tem muita coisa que a gente acaba vendo que a pessoa que não vem do universo do áudio tá se descobrindo no áudio, né?
Sim.
Então, não, tô gravando aqui minha voz, beleza, e depois vai vendo que tem problemas, mas não sabe às vezes o que é o problema e vai descobrindo o que pode ser. Putz, de repente eu vou só não deixar na minha blusa o microfone pra já tirar uns ruídos.
Uhum.
É uma coisa que a pessoa acaba descobrindo no meio do caminho.
Sim, sim.
Mas sim, acaba. Eu senti bastante essa diferença, principalmente porque eu comecei a escutar podcast já quando eu já tinha ouvido muito acostumado com outro tipo de áudio.
Exatamente,
né?
Sim.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Quando foi que você começou a trabalhar com audiodrama? Qual foi o momento da tua carreira que você começou a trabalhar isso? E se você rapidamente entrou nessa noção de criação de mundo, de ambientação, de imersão?
Foi na faculdade de rádio e TV que eu comecei mesmo. Eu fiz aquele áudio Trovão e Chuva, mas ele era muito mais simples. Era tipo uma trilha de fundo e alguns efeitinhos que, basicamente, a brincadeira que eu fiz, eu fazia uma narração. Mas, por exemplo, o cachorro chamava Trovão e o gato chamava Chuva. Ah, aí, tá. Ao invés de falar, quando eu falava, por exemplo, eu queria falar, o cachorro viu um carro. Eu falava, tipo, então o... Aí entrava um barulho de latido pra simbolizar que era um cachorro. Viu um, aí uma buzina e um carro passando pela rua. Aí foi a primeira vez que eu fiz uma experimentação, assim, mas mesmo de... Mas eu tava ainda tava descobrindo como trabalhar nessa coisa.
Uhum.
Mas ainda em rádio TV teve um semestre que a gente teve que fazer mesmo uma proposta de um programa de rádio. E eu decidi, eu falei, pô, eu quero contar uma história, assim. Aí, inclusive, também tem no contador de histórias, chama... É o Teorema de Pitágoras. A gente fez um pitch que era o piloto, na verdade, né? Vai ser uma série de rádio educativa pra crianças... E vai ter essa menina chamada Flora, e ela é muito criativa, imaginativa, e pra ela resolver os problemas da escola, ela vai usar a imaginação. Então, nesse episódio, por exemplo, ela vai aprender o Teorema de Pitágoras, então ela se imagina numa situação onde Pitágoras está sendo ameaçado de ser preso se ele não construir o telhado da casa do prefeito.
Certo.
E pra isso, o Pitágoras tem que calcular qual que vai ser, porque ele não pode gastar mais material do que tem disponível. Então, beleza. Essa é a série da história. Mas daí, beleza, ok, eu preciso fazer essa história que na minha cabeça ela existe, eu consigo imaginar, né? Por exemplo, eu consigo imaginar a sala de aula, a menininha imaginando, e agora? É aquele transição, ela indo pra Grécia Antiga, sei lá. Na minha cabeça essa história existe.
Uhum.
Então eu preciso pensar, como que eu vou traduzir essas imagens da minha cabeça em som? Aí eu já tinha uma certa... entre algumas aspas, vantagem pra mim, que por já trabalhar com áudio pra audiovisual profissionalmente, já tinha trabalhado em estúdio, eu já tinha uma noção de software, por exemplo, vou criar aqui um ambiente, vai ter o Foley, mas é justamente o que você falou, não tem mais essa bengala do visual. Eu preciso que esse som, ele seja compreensível apenas por som.
Sim.
Então aí você começa já a ter algumas diferenças na hora de produzir, que você pensa, o que é som excessivo, por exemplo... Às vezes uma cena não faz necessário eu ter todos os sons que ela teria no audiovisual, porque vai ser muitas... Vai ter muito elemento pro ouvinte diferenciar. Tipo, não posso colocar um cavalo ou uma pessoa gritando do outro lado e tudo isso no mesmo volume. E sendo que a ideia é só a Flora atravessando a rua e ela pensando com ela mesma.
Sim.
Aí você tem que começar a... O que que funciona só pra áudio? Quantos elementos funcionam? Qual que é o volume que vai ser, que não vai entrar em conflito, a cena principal? Então, existe uma diferença maior de planos de som, né? O que, que vai estar em primeiro plano, o que, que vai estar em segundo plano?
Profundidade, né? Tipo, de distância.
Exato.
Né?
E além de distância, é a questão também de prioridade, né? Se a prioridade é ela procurando um lápis no bolso, o que eu preciso estar em primeiro plano é esse sonzinho de roupa, farfalhar de roupa, ela Sim. mexendo no próprio bolso, e não uma charrete passando do outro lado da rua. Isso tem que estar num plano mais baixo, num volume mais baixo. Então, essa foi minha primeira experiência, realmente, trabalhando com áudio, só com áudio.
Uhum.
E, pra mim, acabou sendo muito natural, porque eu descobri que eu gostei muito dessa mídia. Então, eu passei a consumir muita coisa dessa mídia. Eu comecei a escutar os radiodramas da BBC Radio 4 que tem lá fora.
Sim.
Eu comecei a escutar podcasts gringos de audiodrama. Então, eu comecei a criar uma bagagem sonora muito grande. Então, eu basicamente pensava, eu preciso fazer isso. Eu já tinha na minha cabeça alguma coisa que eu já tinha escutado para usar, para ter de referência como um ponto de partida para eu começar a produzir esse som.
Uhum.
Para eu começar a produzir essa cena. Então, mas na faculdade ainda mesmo, a partir desse audiodrama, que eu comecei a pensar em trabalhar. que eu gosto de pensar que é você fazer um cinema sem imagem.
Exatamente.
Você fazer um audiodrama.
Sim.
Só que é justamente com isso em mente que você não tem a bagagem visual, então você tem que aprender a trabalhar com essa coisa. Ao mesmo tempo que o que pode ser um erro, dependendo do formato, vai, eu vou fazer um audiodrama e eu preciso procurar, o personagem tá procurando o celular no bolso.
Uhum.
Eu não vou colocar, por exemplo, ah, onde foi? Será que eu deixei meu celular aqui no meu bolso? Essa questão de você... Você pode confiar também só no som. Então, aonde... será que... Ah, achei. Você coloca só esse diálogo, o barulho de farfalhar de roupa, e ele puxa um... Você tem aquele som do iPhone destravando, um unlock, assim, de celular.
Sim.
Você consegue deduzir que a pessoa estava procurando o celular dela no bolso dela, sem usar palavras.
Uhum.
Então, você começa a pensar o que pode ser redundante entre som e diálogo, o que pode ser só no diálogo que resolve, o que talvez o diálogo não resolva e você precise de um apoio narrativo de alguma outra estrutura, seja uma música ou da pessoa explicando. Nossa, você viu aquilo passando? Então, pra você ter uma noção de que alguma coisa passou. É muita experimentação mesmo, que, igual você falou no começo, que existem diferentes tipos, né? Diferentes gêneros, diferentes formas de você produzir
Sim.
um audiodrama.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
O cavalo de Ruff bufou, pressentindo algum perigo. A terra úmida fazia um barulho molhado sobre os cascos. Ruff ainda tinha pele de urso por sobre os ombros, mas já descartara as outras roupas de frio. Por sob a pele, trajava a garbosa armadura de Arcânio. A pelagem do cavalo era negra. Naquele bosque, cavalgando devagar no crepúsculo e sob a bruma, Ruff Gunnor era uma mancha escura, um cavaleiro sinistro. Corin cavalgava uma montaria branca em contraste. Sua armadura reluzia de prateado e ele vestia uma túnica de lã também branca. Na névoa, parecia um fantasma. O cavalo refugou, puxando a cabeça contra as rédeas e negando-se a seguir em frente.
Eu também senti,
Ruff murmurou para o animal. Então virou a cabeça devagar para Corin. O guerreiro notara, é claro. Puxou a espada da bainha com calma, sem fazer barulho. Ruff colocou seu elmo. A peça diminuía seu campo de visão, mas seria essencial para uma luta. Ele não sabia o que esperar, e uma flecha na cabeça poderia matá-lo com a mesma facilidade com que dava cabo de um aldeão. Algo se remexeu atrás das árvores. A bruma densa se agitou. Ruff apanhou o martelo no mesmo instante em que ouviu um urro bestial e uma lâmina imensa surgiu sobre ele. O clérigo tentou puxar as rédeas, mas teve tempo apenas de se mover para trás alguns centímetros, num repelão. A lâmina zuniu a frente de seu rosto, cortando a cabeça do cavalo. O sangue espirrou sobre Ruff e o corpo da montaria tombou de imediato. Ele caiu de costas. Tentou rolar para o lado, mas o cadáver do cavalo caiu sobre ele. Ruff sentiu o peso arrancando o ar de seus pulmões, forçando suas costelas. Num instante, colocou as mãos no flanco do animal morto, tentando empurrá-lo. Então surgiu o agressor.
Esta terra é minha, homenzinhos.
Disse a voz por trás da barba espessa e emaranhada. O inimigo deu um passo à frente, enquanto a enorme lâmina se erguia. Seu vulto tapou a visão do clérigo. Era um humanoide, mas muito maior que um humano, ou mesmo hobgoblin. Entre 3 e 4 metros de altura. Seus ombros eram largos, musculosos, quase desproporcionais à cintura. O peito inchado fazia a cabeçorra parecer pequena. Os olhos do gigante eram pontinhos negros no meio de uma confusão de cabelos e barba. Os dentes arreganhados eram surpreendentemente brancos, num esgar feroz. Ele vestia trapos, peles de várias criaturas costuradas de forma tosca. De perto, fedia sangue e sujeira. Apenas sua espada não parecia um arremedo mal feito. Era quase tão comprida quanto o corpo do próprio gigante. Tinha a lâmina grossa, mas afiada. No entanto, era pesada mesmo para o agressor. Ele grunhiu de esforço ao subir a lâmina, preparando-a para outro golpe, e Corin aproveitou os instantes preciosos. O guerreiro deu um grito e impulsionou a montaria contra o gigante, desviando-se das árvores no caminho. O animal jogou seu peso numa investida. Corin segurou a espada com as duas mãos e golpeou o corpanzil abrutalhado. Sua lâmina arrancou sangue, mas isso não deteve o inimigo.
Esse áudio que eu toquei agora foi um dos que eu editei na época, em 2015, para lançamento do do livro Rough Gunner, lá do Jovem Nerd. Uhum. Não sei se você já teve oportunidade de escutar esses audiodramas. São capítulos do livro que foram narrados, né? E ele tem um estilo de narrativa que é o estilo, digamos, tradicional. Você tem como se o livro realmente... Se a pessoa estivesse lendo o livro. Então você tem o narrador e você tem os personagens, uhum, né? Então você tem essa produção, que é uma produção... bem próxima da produção profissional de estúdio, onde você tem alguém fazendo a narração, você tem os atores fazendo as vozes do personagem, e depois cabe ao... Não, a gente, hoje aqui, eu sou, no caso em 2015, era só eu, cabia a mim, o editor, fazer esse processo. Mas, inclusive o Gaveta recentemente gravou um vídeo, fez um vídeo lá no canal dele falando sobre Matrix e desmistificando o que ele falou lá também vale pra gente aqui no podcast. O que ele falou pro vídeo também vale pra gente aqui no áudio. Que no áudio profissional não é o editor que faz isso. Você tem várias pessoas, várias funções... que tem essa função, uma de produzir a composição, fazer a composição da trilha sonora, você tem o que a gente chama de audio design, você tem o que você falou, eu quero falar um pouquinho agora também, sobre Foley, e aí você tem o editor, só que no caso, no nosso mundo aqui, nós acumulamos todas essas funções, nós acabamos fazendo todas essas funções num só. Então, por exemplo, nesse áudio que eu toquei agora, nesse início de bloco, você ouviu ali o começo, ele não tem narração. A ideia é passar pro ouvinte o que está acontecendo apenas com som. Então você ouve os cavalos andando no gravel, né? Na terra, né? Que a gente chama ali no cascalho e tal, andando no terreno sujo. Você ouve os cavalos ali relinchando. Você tem um som de corvos ao fundo. Você tem barulho de vento. Você tem som de galho. Você tem tudo ali acontecendo, como você citou no primeiro bloco, em profundidades diferentes, em distâncias diferentes. Se você estiver ouvindo isso, eu espero que você tenha seguido a minha recomendação da abertura e esteja ouvindo de fones de ouvido, você percebeu que tem sons que são mais direcionados para o ouvido direito, que é o canal direito, tem sons que são mais direcionados para o canal esquerdo, e tem um deslocamento sonoro, às vezes, de um ouvido para o outro, que dá essa sensação de que o ambiente está vivo, de que as coisas estão se movimentando, né? Então, assim, uma das coisas que eu mais assim, procuro nas minhas edições de audiodrama, que infelizmente não é algo que eu faça tão frequentemente, porque a gente vai falar também agora sobre o trabalho que dá fazer um negócio desse, não é pastelaria, né? Não é gravar, editar em 5 dias um podcast, tá pronto, em 3 dias tá pronto, dá um trabalho do cacete fazer isso, ainda mais se a gente quiser fazer bem feito. Uma das coisas que eu realmente mais valorizo é o quanto o audiodrama consegue te colocar naquele ambiente e você acredita 100% que você está naquele ambiente. Eu recentemente ouvi a segunda temporada de um podcast que eu já citei aqui em programas anteriores, que é o Blockbuster. No ano passado, a primeira temporada foi sobre a história de Star Wars. Então foi centralizada na amizade do George Lucas com Steven Spielberg e como foi a criação de Star Wars. Em paralelo, o George Lucas querendo fazer Star Wars, o Spielberg tinha acabado de fazer Tubarão, aí ele foi para Contatos Imediatos e tudo isso acontecendo ali. E é um audiodrama, eu vou deixar mais uma vez aqui a recomendação, que é fantástico. E agora a segunda temporada, que já está completa, já terminou tem uns 2 meses, foi sobre a história do James Cameron, toda a carreira dele, né? Então, desde o começo, até chegar em Titanic, tudo que ele fez, Exterminador, Alien 2, no caso, Aliens o Resgate, e tem também todos esses papéis, e você vai entrando naquilo com os atores, tentando e conseguindo fazer as interpretações, né, as vozes muito bem colocadas, mas a preocupação que essas produções têm em dar realmente uma qualidade cinematográfica no aspecto sonoro para um conteúdo que é 100% em áudio, que não tem a ferramenta do vídeo, a ferramenta da imagem, para poder, enfim, ter aquela bengala, muitas vezes até desviando a atenção de um áudio que não está muito bem colocado, muito bem produzido e tal. O que, que você, nas suas produções de audiodrama, valoriza mais? Né? O que, que você procura fazer? Como que é o teu processo de... Quando você desenvolve o roteiro, quando você pega algum roteiro, você olha aquilo com olhos de editor, você olha aquilo com olhos de sound designer? Como que é o processo de trabalhar um roteiro escrito, que a gente tem isso numa folha, num Word, num papel, para um produto bidimensional em áudio, que é o que a gente quer produzir, Daniel?
As minhas produções, como o que eu escrevo, né, os meus roteiros, eu muitas das vezes eu já penso nele pensando no áudio, né?
Ah, legal.
Eu tenho o contador de histórias faz 5 anos, eu trabalho profissionalmente com áudio faz 10 anos, assim, que, desde o meu primeiro emprego em estúdio. Então, eu acabei já me acostumando muitas vezes a pensar em áudio. Então, quando eu comecei a fazer os roteiros, eu já vou pensando mais ou menos no em como que eu vou colocar ali, onde que vai... Ah, eles estão no galpão, vai ter... Eu já consigo imaginar o reverb que vai estar naquele lugar, como que vai estar os soando, os passos. Mas, de forma geral, eu tento sempre dividir em algumas etapas, assim, na edição. Hoje eu acabo fazendo muito tudo ao mesmo tempo, mas do começo era uma coisa que eu fazia mais separado, que eu dividia em categorias que eu considero como tecido sonoro, eu falo assim, que são as diferentes categorias de som. Você tem diálogo, você tem música e você tem o resto dos sons, que eu divido entre ambiente e som direto, que eu coloco por assim, que é o que tá mais acontecendo mesmo, é o som do personagem, é o som... O hard sound que você tem no inglês do cinema, que são sons mais na cara mesmo.
É o que vai dar a ação em si, né? O que vai ilustrar sonoramente as ações que estão acontecendo, né?
Exato. Aí, por exemplo, na parte do... Ah, eu pego só os diálogos, eu já vou separando ali, que muitas vezes tem mais de um take da fala, eu vou separando a que eu mais gosto, já começo a deixar mais encadeado ali pra tentar soar natural. Não ser uma coisa, às vezes, meio teatro, onde, por exemplo, o personagem dá fala, aí tem uma pausa até o outro responder.
Sim.
Sabe, tipo, porque quando a gente tá falando, a gente às vezes interrompe um no outro, enquanto um tá falando, o outro tem uma reação, tipo, tá fazendo tem alguma titubeada. Então, eu procuro encadear pra deixar o diálogo sendo natural. Depois eu parto pra parte onde eu vou criando os ambientes. Isso é uma preocupação que eu tenho muito pro... Porque, igual você falou, isso pra mim é o que dá imersão.
Uhum.
É, por exemplo, o cara tá num galpão próximo da cidade, então eu preciso que se eu tirar música, se eu tirar os efeitos, se eu tirar a voz, aquele som causa a impressão que a pessoa tá dentro de um galpão.
Exatamente.
Próximo de uma cidade.
Sim.
Então, isso é a parte que eu mais gosto, inclusive, de produzir mesmo, de... Esse termo que o Murray Schafer, por exemplo, usa no Ouvido Pensante, que ele tem até um livro próprio pra isso, que é Paisagem Sonora.
Paisagem
que
Sonora.
Soundscape. Então, é uma coisa que eu gosto muito de produzir, porque é isso que vai dar imersão. Então, é pensar, putz, vou colocar aqui o vento, vou colocar o barulho de trânsito um pouco mais abafado, porque a pessoa tá dentro do galpão, então a rua tá do lado de fora. Um rangido, às vezes, de telha por causa do vento. E eu gosto que isso, você escute isso, você já saiba onde você está. O resto dos sons, ele vai ser o complemento para contar a história em si, né, que você está querendo contar.
Sim.
Mas o ambiente, ele vai ser o maior responsável pela imersão. A música, os sons, elas já partem mais para próximo do roteiro mesmo. Que, se é uma cena de tensão dentro desse galpão, aí a música vai ajudar a trazer essa sensação de que é um momento tenso, você vai ter, de repente, uma música começando mais baixa, só, talvez, você pega um som de violoncelo, só um... Tipo, só uma coisa que é pra dar um clima.
Sim.
Então, esses outros elementos, eles vão contar a história. O ambiente, ele vai te trazer pra dentro dela. É mais ou menos assim que eu gosto de pensar.
Ah, perfeito. Dá pra entender perfeitamente. Até quem nunca trabalhou com produção, inclusive, me pedem bastante um curso de edição de audiodramas, né? Eu falei, cara, eu aceitaria fazer se um dia o Danilo aceitasse uma parceria nesse curso. Porque sozinho eu acho que eu não toco, não. Mas se o Danilo encarar comigo, a gente monta.
Vamos trocar umas ideias.
Pois é, porque me perguntam muito a respeito dessa questão do processo de produção, né? E é algo que, assim, por exemplo, perguntam muito assim, não, como que você faz para criar um ambiente crível, né? Algo que as pessoas acreditem que está naquele ambiente. Como é que eu vou saber, por exemplo, o que eu preciso ter para poder criar isso? E eu sempre digo que você, cara, precisa ter muita referência. Sabe, você precisa ter referência sonora. Primeiro, assim, precisa começar a prestar atenção. Se você discordar de mim, eu quero que você diga. Mas eu acho que a primeira coisa é você começar a prestar atenção nos sons que acontecem à sua volta. No que está acontecendo à sua volta em cada ambiente. Então, na sua casa, por exemplo, você está na sala. Né, num dia como agora, a gente está numa estação quente. Então, supondo que você tem um ventilador de teto, você tem um ventilador de parede, você tem um ar-condicionado, não tem. Tem gato, cachorro, é uma rua movimentada, tem carro passando, tem criança brincando, é som de TV, fica perto da cozinha, tem, sei lá, uma mãe ou um pai, alguém fazendo, cortando um negócio, barulho de tábua, tem alguém no chuveiro. Procura, assim, observar sonoramente, né? Observar os sons que estão à sua volta, e você vai começar primeiro a treinar o seu ouvido para escutar. Porque a gente não é treinado para escutar. A gente ouve, mas a gente não escuta. Ou ao contrário, a gente escuta, mas a gente não ouve. Quer dizer, os sons estão acontecendo, e muitas vezes é até uma, digamos, um mecanismo de defesa do nosso cérebro, que para a gente não ficar maluco. Se a gente tivesse uma super audição, tipo Demolidor, assim, que você consegue ouvir até o batimento cardíaco de quem tá do seu lado, você ficaria maluco, porque é muito som pro seu cérebro processar. Então, o nosso cérebro tem realmente esse mecanismo de defesa.
Ele já faz essa mixagem automática.
Ele faz, dos sons repetitivos, por exemplo, no ambiente de escritório, onde você tem um barulho de máquina constante, barulho de gente falando. O cérebro, ele meio que esquece. Ele se acostuma com esses sons ambientes, mas quando você bota um microfone para captar isso, esses sons aparecem. Quando você quer criar um ambiente, aí esses sons se tornam importantes, eles se tornam elementos necessários. Então, eu costumo dizer, cara, ou assista bastante filme, prestando atenção nos sons, nos efeitos. Né, nos efeitos sonoros, na trilha, como que aquilo acontece. O que o Gaveta fala muito também sobre o som, ele dá a gerar, criar emoção nas pessoas, é realmente isso 100%, né? Criar tensão. Ou pega um filme, por exemplo, e você tira a trilha sonora dele. Deixa só efeito sonoro, os barulhos que acontecem, e tira a trilha, como era antigamente, né? Como era o cinema de antigamente, que não tinha trilha sonora. Às vezes a gente assiste um filme muito antigo e tem a impressão de que falta emoção, de que falta alguma coisa, porque não tinha trilha. Hoje em dia o que pontua é a trilha, aquele momento heróico, a trilha sobe junto e o momento heróico acontece, os sons acontecem. Então, eu sempre costumo dizer que ter bastante referência é importante, e aí você, quando tiver um roteiro na mão, ou quando tiver uma ideia, procura se colocar no meio da ação, né? E se faça a seguinte pergunta: o que que eu estou ouvindo? O que que está acontecendo? Porque a gente tem esse estilo que você citou, eu achei interessante. Eu vou até tocar um trechinho aqui agora. Tênica, bota um trechinho aqui pra mim agora, de uma radionovela antiga aqui que a gente tem aqui no nosso acervo. Bota um trechinho aqui pra gente.
O operário carpinteiro José amparava a Virgem Maria, que naquela noite santa viria a ser mãe.
Tem paciência, Maria. Um pouquinho mais. Ali adiante há uma hospedaria onde talvez nos deem pousada.
Que assim seja, porque estou tão cansada. As forças me faltam, José.
Um pouco mais. Alguns passos mais. Ali naquela estalagem, haverão de nos abrigar por esta noite.
Sim.
Oh, de casa! Haverá um cantinho onde minha pobre mulher possa se abrigar por esta noite?
Impossível, peregrino. Esta estalagem está superlotada como todas as outras.
Um cantinho qualquer. Minha mulher vai ser mãe e viajamos desde Nazaré.
Impossível, peregrino. A cidade está cheia de gente que vem de todos os recantos para o recenseamento. Todos disputam um peso de ouro, um retalho de teto ou uma nesca de chão. Como é que tu e tua mulher, pobres viandantes, sem um ceitil, havereis de encontrar pousada. Adiante, peregrino! Adiante!
E o bom carpinteiro, apoiando-se mais fortemente ao seu bastão, amparava Maria, que estava desfalecendo.
E aí, olha só, Danilo, exatamente como você falou. Você tem um locutor falando, Maria Augusta entra na sala e está chorando. Ah, Maria Augusta entra chorando. E o telefone toca, trim, e o gato mia, miau, e negócio... E assim, a radionovela, antigamente, Rádio Nacional e tal, nessa época, ela era ao vivo. Então você tinha o profissional de Foley, que a gente acabou não falando, mas nós vamos falar já do Foley, que é o cara que cria sons com materiais, né? Com objetos e coisas do dia a dia. Essa arte, você vai poder explicar melhor isso, realmente como que é, porque você fez curso disso. Tudo que eu faço de Foley é por tentativa e erro. Mas você tem vídeos no YouTube, eu vou até deixar no post para quem quiser ver. Opa. Do profissional de Foley trabalhando ali. Então, ele tá vendo o soldado andando na areia e tal, e aí ele tá com duas botas enfiadas na mão, num tanque de areia, e sincronizando com o soldado na tela, ele tá chop, 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 fazendo aquele barulho e criando o som da bota que seja o mais crível possível. Claro que hoje em dia a gente tem bancos de sons, a gente compra, né, bancos de sons, a gente tem, enfim, pessoas como Danilo, como eu, a gente tem aí terabytes de arquivo de efeitos sonoros juntados ao longo desses anos todos, mas muitas vezes a gente, com o nosso H4, nosso H6, nosso Tascanzinho da vida, a gente tá captando sons e criando. Eu lembro quando eu fiz o meu primeiro audiodrama, que foi aquele T-Zombie, a gravação dos mortos lá pro Jovem Nerd. Foi a primeira vez que eu fiz um trabalho desse. Eu tava de mudança de São Bernardo do Campo aqui pra Serra Negra, foi no final de 2012. E exatamente no momento de transição da mudança, foi no meio do processo de edição do T-Zombie. E assim, o roteiro do Yabu tinha alguns detalhes, como por exemplo o legista, que é interpretado pelo Guilherme Briggs, ele encontrar, por exemplo, uma unha, um pedaço de unha na carne do cadáver. E ele estava descrito no roteiro, né? O legista pega uma pinça, retira a unha do cadáver e coloca num vidrinho com água. E eu tinha a tarefa de transformar isso em som. Então eu vou tocar esse trecho aqui agora pra você ver qual foi a solução que eu dei, e eu vou explicar já o que eu fiz.
Há também escoriações ao longo dos braços esquerdo e direito, e pela largura dos cortes. Que é isso aqui? Uma unha. Uma unha humana. Uma unha humana inteira, de cerca de 3 centímetros, acaba de ser encontrada encravada no pulso direito. A remoção da unha levou ao sangramento na região de cerca de 400 mililitros de sangue, que apresenta cor escura, quase negra, e múltiplos coágulos. A calça está rasgada no gastrocnêmio lateral direito, cerca de um palmo abaixo do joelho. Oh, meu Deus, que isso?
Você sabe como é que eu fiz isso? Eu peguei um potinho, um copinho desses copinhos de pinga, esses copinhos de shot, coloquei água no copinho de shot e peguei alguns grãos de coisas com diferentes densidades. Arroz, milho, feijão, soja, qualquer coisa assim. Eu liguei o gravador e eu fui jogando no copinho com água, plim, plom, ploc, pluc, fazendo sons diferentes, até eu ter um banco de coisinhas pequenas caindo na água, e no processo de edição depois eu fui e testei aquele que encaixava melhor. Mas eu não, é muito específico, qual o banco de som que vai ter essa bodega? Né? Aí que entra o Foley, né? Como que foi pra você o processo? Eu sei que eu citei o negócio do gravador, que você anda com o gravador na mochila, captando sons da natureza, sons do dia a dia, sons corriqueiros que acontecem, mas tem a criação de som também. Como é que é isso profissionalmente? Como que você aprendeu isso, tem curso disso? Quem quiser estudar melhor sobre isso, e a importância, o quanto de Foley tem nas suas produções, né?
Quanto a curso, essas coisas, realmente é um negócio muito escasso, assim, ficar de olho, é procurar o tempo todo. Você não tem, por exemplo, uma escola de Foley, Você não tem um curso em faculdade de Foley. Então, o que acontece, às vezes, tem alguns lugares específicos, tipo a Bucareste, essas escolas para cinema, é onde você acaba tendo mais chance de encontrar workshops a respeito. É, por exemplo, eu fiz o de Foley com o Maurício Castanheda, que ele chegou a ganhar um curta de Oscar, de melhor curta animado na época. E eles estavam disponibilizando um curso de um workshop de Foley com esse cara.
Que legal.
O de rádio documentário que eu fiz também teve um workshop na USP, que um professor meu de rádio e TV me indicou para fazer. Então, essas coisas mais específicas é vendo essas escolas de cinema, principalmente, faculdades públicas, e ver o que aparece lá de curso livre, né? É onde você tem mais chance de procurar coisa a respeito. Mas, então, o Foley, eu conheci ele, né, na faculdade mesmo, descobri o que era, assim, mas não de produzir mesmo. Mas como era uma coisa que eu gostava, principalmente já tinha alguns... O Wally, na época, que tinha saído, no DVD do Wally, você tem lá o especial com o Ben Burtt, ele mostrando, sim, assim, os estúdios de Foley da Disney. E quando você começa a ver esse negócio, você pensa, meu Deus do céu, é maravilhoso. Você pega desde os mais primórdios a galera ali fazendo som de trovão com aquelas folhas de metal e tudo mais.
É, vale só pontuar aqui pro ouvinte que não saiba, eventualmente, que Ben Burtt é ninguém menos do que o cara que criou os sons de Star Wars. Ele criou o som do lightsaber, o som das blasters do R2-D2. Tem um documentário sobre o Ben Burtt também no YouTube, que eu vou deixar aqui o link. É o mestre, né? É o mestre Yoda de todos nós que trabalhamos profissionalmente com áudio. Exato. E adoramos isso.
Ele Ben Burtt é o Yoda, é o Sr. Miyagi, cara, ele é a referência de sound designer, assim, que você tem mais moderna hoje. E, beleza, eu comecei a descobrir o Foley nessa época, e, como eu disse, eu tive muita sorte, que eu estudei com a Helena, esqueci o nome dela, que ela trabalhava com captação pra Foley no segundo estúdio que eu estagiei. Aí ela me convidou lá pra acompanhar umas sessões de Foley e tudo mais, ver como que era feito. E é uma experiência muito legal, porque o Foley, de modo geral, no audiovisual, que é onde ele é mais utilizado, como nome de Foley mesmo, né, do que você vai ter numa produção só de áudio, é aquela coisa, você gravou uma cena, você tá numa gravação externa, aí, putz, o diálogo ficou meio ruim, porque tá passando um carro na hora, tem um carro da pamonha gritando, tipo, você não consegue usar o áudio daquela cena.
Sim.
Então, o que que você faz? Você vai ficar gravando até o mundo ficar em silêncio pra você? Não. Você tem o melhor take visual e você recria esse som na pós-produção.
Exato.
Aí, quando você vai recriar o som, você tem o trabalho do sound designer, que é o cara que vai... Ah, ele realmente vai criar os ambientes, ele vai pegar os barulhos de carro, vai criar toda aquela coisa. E o artista Foley, ele é responsável por aquele som mais intimista, por assim dizer. Então, os sons de passos, os sons de... O cara puxando, abrindo uma gaveta, mexendo nela, procurando uma arma que tá lá no meio de um monte de papel. Essa coisa, o artista Foley, ele é o responsável por recriar esses sons mais íntimos, mais diretos, por assim dizer.
Sim.
E o sound designer depois vai pro engenheiro de mixagem, ele vai ter a responsabilidade de juntar o que o cara que o sound designer fez com o que o artista Foley gravou e fazer a mixagem final daquilo e transformar aquilo em realidade. Então, por exemplo, a primeira vez que eu reconheci que eu pude participar, inclusive fazer o meu primeiro Foley profissional foi para um documentário, acho que era da Bandeirantes, lembro agora, que era o documentário do Chitãozinho Chororó, Nascidos para Cantar.
Olha aí.
Que era um docudrama, né? Que você tinha uma parte documental, que era as entrevistas, mas aí quando... Ah, naquela época, a gente tava lá em casa, quando chegou um caminhão, não sei o quê, e daí eles faziam uma dramatização disso.
Sim.
E daí, a gente tinha que recriar isso. Daí, tava chegando um caminhão lá, aí tava eu, o Gabriel, que eu era estagiário na época, ele era o técnico responsável.
Uhum.
Aí, pô, a gente tem que fazer aquele caminhão chegando. Ah, beleza, a gente pegou uns sons de motor e tudo mais, mas faltava aquele peso do caminhão. Aí, o legal do estúdio que trabalha com Foley é que você tem um departamento de coisas aleatórias.
Sim, nossa.
Assim, é uma sala cheia de cacarecos e...
Seria o quartinho da bagunça, do pesadelo de qualquer casa, né?
Exato, e lá é o sonho de qualquer artista Foley.
Exatamente.
Aí a gente foi lá, pegou um carrinho de supermercado, uma churrasqueira velha, umas caixas de papelão... Aí a gente vai lá, beleza, pegamos lá o carrinho do supermercado e começamos a sacudir lá na frente do microfone. Ah, beleza, aqui deu um som, mas a gente precisa de um som mais pesado agora. Ah, coloca a churrasqueira em cima do carrinho do supermercado. Coloca a churrasqueira lá, aí começa a bater na churrasqueira. Aí fica... Pum, 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 pum. Aí você junta os dois, já tem um...
Uhum.
Já vai juntando isso.
Sim.
E aí quando você coloca aquilo com a imagem, você pensa, caraca, parece um caminhão mesmo.
Exatamente.
Exatamente. No exercício do artista Foley, você tem duas coisas principais. Uma é você saber, você em estúdio, você ter uma noção de técnica de captação, pra você saber, por exemplo, a externa também acaba acontecendo isso, eu já falo depois pra não perder o fio da meada.
Uhum.
Em estúdio, por exemplo, quando você capta mais de perto, você capta mais de longe, que microfone você vai ter disponível, no ambiente mais profissional, né, você tem essa possibilidade, né, de você pensar um pouco mais, um pouco maior com produzir. Aí você tem isso e o exercício de criatividade, que é você virar e falar, é você ser o MacGyver do som. Ok, eu tenho um caminhão ali na tela e eu tenho aqui um carrinho do supermercado, uma caixa de papelão, uma churrasqueira, eu preciso fazer isso virar um caminhão.
Exatamente. Isso é muito legal.
Exato. E daí pra externa, que pra gente tem alguns vídeos que são bem legais, você vai ver de captação, por exemplo, de banco de som de armas disparando.
Uh-huh.
Aí você vai ver, você tem, sei lá, um setup de 12 microfones, você vai ter o microfone... muito próximo da arma mesmo, que é pra você ter o som mais punch, você vai ter um microfone mais afastado, que é pra pegar o reverb daquele disparo acontecendo, seja lá onde estiver acontecendo.
Sim.
E você vai somando essas diferentes camadas de som pra você chegar no resultado final. Mas o Foley é muito disso, de você recriar o som. E no áudio é você criar ele do zero mesmo, né? Porque é o que tá acontecendo.
Uhum.
Você é difícil... Existem produções que você realmente vai gravar um audiodrama. Lá fora acaba sendo mais comum, né? Você ter o ator numa externa e você realmente tá gravando como se fosse um cinema, só que você não tem a câmera, né? Isso acaba acontecendo. O Casey Wayland, naquele Bronzeville, tem bastante disso. Ele tem um livro, inclusive, dele, que é o 1-2-3, When Tic-Tac, When the Bomb Explodes, um negócio assim. Mas que ele documenta um pouco mais isso. Mas muito você vai criar em estúdio, né? Porque você vai estar fazendo, sei lá, a BBC tá fazendo fez lá o audiodrama do Guia do Mochileiro das Galáxias.
Sim.
Você tem uma cena que é um escritório sendo jogado no meio do universo com 7 feixes de luz.
Uhum.
Você não vai conseguir gravar isso, obviamente. Então, claro. Isso vai ser um trabalho de pós-produção.
Com certeza.
Aí eu... Mas aí, beleza. Você vai começar a pensar em como você vai criar esses sons e tudo mais. Nas minhas produções, na realidade que eu vivo aqui, o Foley, ele funciona muito pra isso mesmo, que eu sempre tenho o que eu gravo, porque eu gosto dessa coisa, como eu falei antes, mais intimista do Foley.
Sim.
Então, por exemplo... Quando, pro Sombras de Galway, que tocou até um trechinho no começo, você falou aí. Quando eu tenho a cena lá, eu coloquei o diálogo, já tá lá montado, sei lá, o ambiente, tudo mais acontecendo. Eu coloco o fone de ouvido, aí eu pego, sei lá, por exemplo, o Alexei, ele entrou no quarto, ele vai começar a revirar o quarto. Eu pego, sei lá, um sobretudo meu, uma jaqueta, e eu gravo, assim, tipo... ouvindo a narração, ouvindo o diálogo, como se eu fosse a pessoa, tipo, vou mexendo, pra você ter realmente uma ideia de que, eu não peguei um som qualquer de roupa.
Sim, sim.
Eu tentei reproduzir como se tivesse uma pessoa naquele quarto, procurando, revirando o quarto, pegando as coisas. Então, o Foley, pra mim, nas minhas produções, elas servem muito mais pra essas coisas mais próximas da ação do personagem. Então, ele vai mexer numa gaveta, eu pego o meu H4N, que é o que eu tenho aqui,
uhum.
O H2N, na verdade, aí eu vou numa gaveta, eu abro ela, aí eu posso misturar isso com algum outro som de gaveta que eu tenha de banco, mas eu tenho uma que tá muito real ali pra captura que eu queria mesmo, a velocidade dele abrindo aquela gaveta e tudo mais. Então, eu gosto de ter essas coisas gravadas eu mesmo, uhum. Pras minhas produções, que é pra dar uma cara mais... próxima, mais real do som mesmo, que às vezes você vai pegar coisa de banco, tem muita coisa que acaba sendo processada pra ser mais limpa, que daí você vai adicionando o reverb que você quer e tudo mais, e às vezes você sente falta de um som sujo da gravação mesmo, que é como você escuta, igual quando o Léo tava falando agora há pouco de bagagem, de você ter essa coisa de referência. Ah, como é que você tá aqui no meio da sua casa, o que você tá ouvindo agora?
Uhum.
Você tá ouvindo alguém mexendo na cozinha, na gaveta, tudo mais. Isso também é você precisa dessa referência para coisas mais próximas de você. Quando você abre uma porta, você tem aquele som mais de clique do que o som da porta rangendo. Quando você vai lavar louça, como que é o som ali, mais ou menos, da água batendo num prato? Pra você começar a criar na sua tanto na sua cabeça, quando você vai parar a edição, pra você criar essa cena.
Sim.
É você ter essa referência não só pro ambiente, mas pros sons de forma geral, que você vai manipular de forma mais íntima, mais direta, é você saber como que ele funciona. Então, gravar, eu acho muito legal. É, não só na questão de você ter o ambiente, de ver como o ambiente funciona, mas como que os sons mais diretos de você funcionam.
Sim.
Também. E pro Foley isso é muito legal, porque é a essência dele.
É muito legal, inclusive, o pessoal não sabe disso, mas lá no Nedcast de RPG, né? A gente às vezes produz algumas coisas em Foley que não existiam, assim como eu fiz esse lá do 2012. É, tem um bem recente que foi o Jeff que produziu no último episódio, se eu não me engano. É, que tem uma briga, e essa briga tem pessoas se engalfinhando, pegando uma na jaqueta da outra e dando soco e tal. E a gente não tinha isso no timing da narrativa, obviamente, a gente não tinha isso, né? Então, nossa, tem inclusive, além das vozes adicionais, que aí não é Foley, é locução, é interpretação, mas os sons, por exemplo, de briga. Então, o Jeff na madrugada na casa dele, pegando jaquetas diferentes de couro e de não sei o quê, e com o microfone em pé no quarto e, sabe, fazendo barulho de agarrar. Sim. E som e tal e não sei o quê. E depois a gente cria um banco e vai ver o que vai usar. Uhum. Claro que no caso do Nerdcast de RPG, não somos nós que editamos, é o próprio Jovem Nerd que sonoriza e tudo depois, mas a gente está criando material para que o editor possa escolher e fazer isso, né? E uma coisa que eu queria aqui também, já indo para os minutos finais aqui do nosso papo, é o seguinte, que uma coisa que as pessoas também não param para pensar, eu tô falando as pessoas por quê? Porque a gente está vendo um aumento muito grande desse conteúdo que hoje em dia tá bonito falar storytelling, né? Mas storytelling é muito mais do que audiodrama. Né? Tudo que é contação de história é storytelling. Então, se você é pai e conta uma história pro seu filho dormir à noite, isso é storytelling. No momento que um vendedor vai tentar vender um imóvel, alugar uma casa para você, o que ele faz é storytelling, né? No momento que você vai entrar numa loja para comprar um colchão, e tudo que vai ser dito para você sobre aquele produto, isso é storytelling. Um comercial de TV é storytelling, né? Uma novela, um programa de rádio. A gente vive nesse universo de storytelling. E hoje é muito bonito falar storytelling, é um termo muito comum, tem se falado, mas também tá virando carne de vaca, porque tudo virou storytelling. É porque tudo é mesmo storytelling. Agora, quando a gente fala de audiodrama, a gente está falando de algo que é um pouco diferente disso. Né? As narrativas podem ser diferentes, a gente pode ter esse formato que a gente citou agora, nada impede que venha alguém querer produzir num formato mesmo radionovela. O próprio Caco fez isso no Gilmar Baltazar, não sei se você chegou a ouvir ou não, Gilmar Baltazar, sim, detetive particular, ele brincou muito com essa coisa da galhofa misturada. Então, além dos atores terem gravado 100% remoto, né? Enfim, cada um na sua casa, com equipamento diferente, com microfone diferente, então você tem as qualidades de áudio diferentes, e isso não é pecado nenhum, mas o Caco, de propósito, ele quis dar essa coisa meio de canastrice, sabe, meio de Zé Bonitinho, de rádio de coisa brega e tal, misturando e fazendo sonzinhos acontecendo, dando aqueles pitaquinhos, e funcionou muito bem, porque foi o estilo de narrativa que se propôs a fazer. Mas tem alguns conteúdos que se propõem a fazer um negócio totalmente imersivo e que às vezes acabam escorregando um pouco. Por exemplo, assim, eu encontro muito som mono nessas produções. E a vida não é mono, a vida é em estéreo, né? A gente tem que parar pra pensar nisso. Mas, Léo, o que é mono, o que é estéreo? Mono é um canal só, estéreo são dois, ou seja, a gente fala em mono e a gente ouve em estéreo. Claro, se você não for deficiente auditivo, não tiver, né, uma deficiência auditiva, mas via de regra, o ser humano ele tem uma boca, ou seja, ele tem só um canal emissor, então ele fala em mono, mas a audição é em estéreo, porque você tem canal direito e canal esquerdo. E se você não tiver de fone de ouvido, qualquer som da natureza que chegue para o seu ouvido, ele vai chegar em velocidades diferentes nos dois ouvidos. E é essa sensação de distância, né, de chegar mais rápido de um lado do que do outro, que é a sensação de estéreo. E o mundo é estéreo, né? Você está ouvindo alguém conversando, por mais que a pessoa esteja falando para você em mono com uma boca só, que ela está falando, graças a Deus que pessoas como eu não têm duas bocas, que uma já fala para caceta, mas se ela está mais para sua esquerda do que para sua direita, você vai ouvir ela mais de um lado do que do outro, o som dela vai ser captado em estéreo nos seus ouvidos, você vai receber aquilo ali. Então, a sensação, né, por exemplo, que você deu, eu vou mais uma vez aqui rasgar seda, porque eu sou muito fã mesmo do Sombra de Gal e ficou muito legal, esse estilo de narrativa, que é muito legal também, que o Briggs fez isso em alguns audiodramas, que não foram audiodramas, mas algumas dramatizações, que é diferente do audiodrama propriamente dito. Lá no começo do Nerdcast, quando ele fez alguns áudios sobre a Batalha do Apocalipse, lá os livros do universo do Eduardo Spohr, aonde ele fez, né, um único narrador, que é o que você também está fazendo bastante lá em Sombra de Galway, uma pessoa fazendo vários personagens. E não é aquela caricatura do você tá falando o texto e você tá fazendo voz caricata, que é um recurso também que poderia ser utilizado, mas fazendo aquela coisa de, sei lá, fazendo vozinha. Não, a gente percebe que quem sabe, inclusive tá nos créditos, que é você mesmo que tá interpretando todas aquelas vozes ali, mas você dá um rascante diferente, né, um peso diferente, aumenta um pouquinho o grave, fala um pouco mais sério, bota uma jovialidade, e com isso você está interpretando, mas ao mesmo tempo não está descaracterizando que é você que está fazendo aquilo. E eu acho que esse estilo de narração também, de escolha narrativa, ele dá uma elegância também pro projeto, sabe? Porque não, você poderia ter a escolha do caricato também, mas no caso do Sombras de Galway ia ficar galhofão total, né? Se você escolhesse fazer vozes e interpretar e botar sotaque, né? Então, eu queria que você contasse um pouco pra gente finalizar aqui de como tem sido a experiência, né, desse projeto. Claro, se você aí, ouvinte, não sabe, contador de histórias, você vai lá, você vai se inscrever, você vai assinar no Spotify ou no agregador que você quiser. É só jogar contador de histórias lá. E você tem uma série de audiodramas que tem que acompanhar. Se você gosta do tema, se você gosta do que a gente está falando no programa de hoje, é obrigatório você ter aí na sua lista de podcasts favoritos, porque sempre tem um conteúdo diferente, novo aparecendo. Comigo foi assim, eu não sabia, os teasers começaram a aparecer e aí eu comecei na expectativa e tal, e puta, foi bem legal. Eu queria entender um pouco mais desse projeto, do que a gente pode esperar e do que vem por aí, né? Porque, afinal de contas, a gente tá ainda no meio de uma porra de uma pandemia e nem por isso a gente parou de produzir, né, Danilo?
Exato. Quanto ao Sombras de Gal, assim, eu não chego a fazer todo mundo, eu faço bastante dos personagens. Sim, por exemplo, o audiodrama, do modo geral, com Sombras de Gal, ele acaba tendo um pouco dessa direção, principalmente, né? Por exemplo, que os personagens que eu mando pra gravarem as vozes, assim, eu dou uma descrição do personagem, eu falo, olha, esse personagem é assim, 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 procuro dar uma referência. Pensa que ele é mais ou menos, tipo, esse personagem aqui desse filme, pra você pra chegar numa ideia de como que é pra agir, mais ou menos, o jeito de falar, mas não é muito de liberdade criativa da própria pessoa mesmo. Mas uma coisa que eu faço até do que você falou da questão do pan, né, o estéreo, o esquerdo-direito, que é um recurso que funciona muito bem para áudio, inclusive, para essas coisas de audiodramas nessa pegada, que é você tem o narrador, ele tá sempre no centro. Os personagens, eu divido eles entre o pan, que até ajuda na questão de você... Ok, aqui é o narrador falando, aqui já não é mais o narrador falando, aqui é um personagem.
Ele o punk, ele em deixou... português, a gente chama de balanço, né?
Isso! Entre a esquerda e a direita, né? Mas o Sombras de Gal, ele tem um pouco disso, então ele é essa mistura de narração com os personagens fazendo suas próprias vozes. Eu procuro fazer ele de uma forma muito imersiva, principalmente porque é uma história que ela tem essa pegada Lovecraftiana, né, de Cthulhu. Ela foi uma aventura de RPG que eu joguei com os amigos e foi uma história muito legal. Eu cheguei a gravar todas essas mesas e depois eu decidi, putz, eu quero transformar isso aqui num audiodrama. Porque, sendo mais específico ainda para essa pegada do Lovecraft, né, desse estilo de terror, que é o estilo literário dele, funciona muito bem para áudio, porque tem muito daquilo que é algo tão horrível que palavras não descrevem o que era. Uhum. Então, é muito, já trabalha com o imaginário da pessoa mesmo. Então, eu acho que é um formato que funciona muito bem para trabalhar só em áudio. Então, eu me preocupo muito em fazer esse ambiente lá. Quase sempre tá chovendo em Galway.
É, pois é.
E é uma coisa que, por exemplo, você começa a reparar, se você faz o exercício aí que o Léo falou de... Começa a prestar atenção ao seu redor, né? Com os sons do mundo, como eles funcionam. Quando você tá numa chuva, você vai ver que a chuva é diferente quando você tá perto de um carro. Você vai ter o som da chuva batendo no teto de um carro, que vai ser diferente do som da chuva batendo numa calha.
Sim.
Que é diferente quando você tá numa garoa, que é diferente quando você tá numa chuva torrencial. Sim. Aí você começa a ver que os sons, eles funcionam de uma... Eles existem de formas muito diferentes no mundo.
Sim.
Então eu começo a pensar, ok, aqui, sei lá, o Brennan, ele tá entrando na delegacia... Então eu coloquei, tem uns sons ali mais de esse som de chuva batendo em carro. Aí quando ele entra, esse som de chuva fica abafado, batendo na janela do lado de fora.
Esse nível de detalhe é um preciosismo assim que me, sabe, eu fico apaixonado, cara.
Que é isso pra mim, que é, ainda principalmente nessa mídia que a gente tava falando, que é só áudio, e você tem um carinho a mais quando você para e pensa, a pessoa vai colocar um fone de ouvido e ela quer ser transportada pra esse mundo, ela não quer... Eu tô aqui em Santo André escutando esse audiodrama, eu não quero estar em Santo André, eu quero estar em Galway, eu quero estar ali naquela cena. Então, a partir do momento que você colocou o fone de ouvido, eu quero transportar o ouvinte para aquele Sim. lugar onde aquilo tá acontecendo. Então, realmente, o ambiente é uma coisa que eu me preocupo muito em fazer. A trilha que eu uso, tem alguns momentos que ela é um pouco mais direta, por assim dizer, de... Você consegue ter essa noção de quando é a mais ação, então a trilha sobe um pouco mais. Mas ela funciona muito mais como uma cama, assim, no decorrer do audiodrama, que é realmente só pra você ter um clima, mas Sim. às vezes você nem... A ideia de você nem notar que aquilo é música. Ela tá tão misturada com o ambiente, com o que tá Uhum. acontecendo, que ela tá junto ali no meio. E tem sido uma experiência muito legal pra mim, que legal. Fazer esse audiodrama.
Pra ouvir tem sido, muito. Viu? Pra ouvir tem sido. Eu vou te falar que eu me apaixonei no momento que eu falei o primeiro puta que pariu. Que foi quando tem aquela cena no primeiro episódio, que eles estão entrando na mansão. Não vou dar aqui spoiler, eu quero que o pessoal escute, uhum. né? Mas, assim, quem for ouvir, presta atenção. No primeiro episódio de Sombra de Galway, tem uma hora em que os convidados vão todos para um determinado local, uma determinada casa, enfim. E tá chovendo, pra variar. E assim, no momento em que abre a porta, o personagem tá entrando, imagine a câmera. Foi essa sensação que eu tenho. Que uhum. você tem uma câmera que tá acompanhando o personagem, ele tá do lado de fora, aquela chuva tá batendo nos mais variados superfícies, fazendo os mais variados barulhos diferentes. A porta abre, no momento que a porta abre, você tem uma mudança de ambiente. Quando ele entra, a câmera acompanha ele, a chuva continua, mas a porta fecha, e aí essa transição do ambiente externo para o ambiente interno, sendo que a chuva continuou lá fora, mas ela está num volume menor, agora você já não ouve mais como antes, porque você entrou, você tem um conforto, você tem aquele que você entrou num ambiente, né? Sim. Cara, nesse momento eu falei, puta que pariu, aí eu falei, cara, do caralho, me arrepiei nessa cena, cara. Assim, só nesse detalhe, só nesse detalhe, porque é uma coisa que talvez quem não tá acostumado ou quem não ouve prestando atenção nisso e só na narrativa, não tenha uhum. talvez uma atenção tão grande. Eu como apaixonado, tentando saber o que foi que você fez ali, uhum. no momento que isso aconteceu, uhum. eu falei, ah, Danilo, toma no cu, velho, puta que pariu. Aí eu falei, ah, tá foda, mas muito legal, muito legal.
Então, que é basicamente essa é a imersão maior que eu quero dar, porque é isso que vai fazer vai ajudar a narrativa a ser mais impactante. Então, quando se acontece uma coisa mais séria, mais soturna, essa, você estando dentro desse ambiente ajuda você como ouvinte na narrativa dessa história. Eu acho engraçado um termo que eu, por exemplo, você falou, a câmera acompanha. Uhum. É justamente isso que acontece na nossa cabeça, né? Que a gente imagina, a gente tá imaginando aquela cena acontecendo.
Sim.
Como produtor, uma coisa que eu tô acostumado mais a falar é o ponto de escuta.
Ponto de escuta, é como se você, perfeito.
Você coloca o ponto, você escolhe qual que é o seu ponto de escuta daquela cena. Inclusive, na parte de produzir, isso ajuda um pouco. Que é justamente essa questão do audiovisual, você tem a noção da câmera, a câmera tá acompanhando, fazendo o teu movimento, você tá acompanhando essa câmera. No áudio, a gente tem o ponto de escuta. Esse aqui é o cara que essa cena vai estar acompanhando.
Sim.
Então, essa transição de fora para dentro da casa acontece com esse personagem, por exemplo. Então, são essas coisas, são os detalhes que eu gosto de parar a pensar, que é o seguinte. Para a pessoa que não está prestando atenção, eu quero que ela entenda o que está acontecendo, eu quero que ela... Ok, a pessoa não vai parar pra pensar, putz, ela, igual você falou agora, ela entrou na casa, ela saiu da chuva de fora pra chuva ouvindo ela de dentro da casa.
Uhum.
Eu quero que essa pessoa sinta essa transição natural e ela não sinta uma coisa estranha, porque quando eu comecei a trabalhar em estúdio, uma coisa que falaram pra mim que é verdade é aquela coisa, o trabalho do editor de áudio, o trabalho do sound designer é o seguinte, se as pessoas não perceberem que você trabalhou,
seu trabalho porque tá bem feito.
Muito certo o seu trabalho.
É isso aí, é isso mesmo.
E para as pessoas que conseguem entender o que você fez, a pessoa que presta atenção nisso, sim, ela também vai ter essa gratificação de falar, puta, ficou muito da hora isso. Funcionou muito bem isso. Sim.
Eu faço questão de falar e te dar esse depoimento como ouvinte, não como teu amigo, mas como ouvinte, porque como editor, uhum, eu sei o quanto que esse feedback é importante para a gente. Exato. E é um feedback que quase nunca chega. O feedback, exato, pro editor, ele quase nunca chega. Todo mundo comenta, que nem lá no Nedcast, que eu edito 2 por semana há 8 anos. Todo mundo comenta o que foi falado, a piadinha, não sei o que e tal. Ah, mas tem, uhum, um público, hoje em dia tem um pouco mais, mas é um público muito, uhum, menor, aquele que percebe uma transição de trilha, aquele que percebe que teve um cuidado de que no momento X houve ali um, sim, efeitinho para dar uma intensificada naquela intenção e tal. Em programas musicais ou programas temáticos, isso é muito mais percebido, porque, né, você está, uhum, utilizando a trilha como ferramenta de emoção, você está utilizando a, sim, música como, sim, exemplo e tal, então você tem os insertos sonoros que dá aquela ilustrada e tudo mais. Uhum. Mas no dia a dia, o trabalho do editor é um trabalho muito solitário nesse aspecto. E outra coisa também que eu só quero citar aqui, para a gente já encerrar, uhum, é o seguinte, que pouca gente sabe, só quem faz sabe. O Tênica, reverbe, uhum, para mim aqui, falou, o trabalho que dá esta merda! Porque ninguém sabe, cara, ninguém tem ideia de quanto tempo, uhum, se leva em edição, em down. Não vou citar Foley, produção, sound design, eu vou falar só de edição, de montagem e mixagem. Quanto, uhum, tempo, às vezes, você leva para produzir um minuto? Danilo, fala aqui, eu sei, nossa, mas fala pro nosso ouvinte, por, uhum, favor. Às vezes, por exemplo, Somers de Galway, uma dessas cenas mais bem, uhum, trabalhadas e tal, como eu citei. Uhum. Um minuto de áudio, às vezes você leva quanto tempo para produzir esse minuto?
Dependendo da cena, pelo nível de detalhe, é que você fica mais de uma hora, assim, tipo,
né?
Brincando, assim, para fazer essa.
Por baixo.
Você para e pensa, que você vai achar. Chutando para baixo, uma hora, assim, que você. Que são essa coisa dessa atenção aos detalhes que falou, putz, eu tô aqui pegando, sei lá. Eu não tenho um som de chuva acontecendo em Galway. Tem pelo menos uns 5 simultâneos.
Sim.
E aí eu paro e penso, tem esse som, sei lá, vai ter o som de chuva principal, aí vai ter o som da chuva um pouco mais para a direita, que é porque eu quero que tenha uma calha ali, eu quero que dê essa intenção que quando o corpo de ouvido vai ter uma coisinha a mais aqui desse lado. Aí vai ter o som de cascada, da pessoa andando na chuva, aí são 5 pessoas, mas, putz, 5 passos é muito grande. Aí você coloca alguns, divide no, entre esquerda e direita.
Sim.
Aí você, até você achar os sons pra complementar isso, aí você vai lá, desiste e começa a gravar algumas coisas. É trabalhoso mesmo. Por exemplo, o Sombra de Galway eu levo... saiu o segundo episódio. O terceiro, sim, episódio ele sai no feed, se continuar sem atraso como tem sido por enquanto, dia 31 de outubro. É uma média de produção de 2 meses e meio para um episódio.
Então.
Para fazer aí esses 50 e poucos minutos, é 2 meses de episódio.
Então, dois meses de produção para fazer. Então, eu falo que lá no T-Zombie, ele tem um pouco menos de 1 hora, né? E quando eu falo que eu levei 80 horas de produção, as pessoas não acreditam. Que eu levei 80 horas para produzir um pouco menos de 1 hora de conteúdo, porque... Isso por causa... Sem falar as revisões. Às vezes, aqueles audiodramas menores, que às vezes tem 7, 8 minutos, eu chegava a levar 2, 3 semanas para produzir. Porque...
Sim.
Assim, a gente vai ouvir, vai reouvir. No caso do Jovem Nerd, tem também outro layer de complexidade, que é a revisão deles, o crivo deles, né? Então, enfim, tem um padrão de qualidade a ser alcançado e também tem um nível de rigorosidade, um nível de exigência, porque os caras gostam, o Alexandre principalmente gosta muito disso. Então, apesar dele ser mais jovem do que eu, ele tem muito mais referência do que eu pela quantidade de coisas que ele já consumiu em todos os universos, né? Então, por exemplo, RPG é uma coisa que eu nunca joguei, nunca fez parte do meu universo de menino do interior aqui da roça, o RPG. Eu fui conhecer já adulto com internet, mas eu nunca sentei numa mesa de RPG. Então, é o tipo de coisa que eu não conseguiria, eu sozinho, não teria referência pra fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Então, a sorte minha é que lá, eles mesmos é que editam, a gente aqui faz a parte de pré-produção, a parte de limpeza da gravação e tal, a preparação para isso. Agora, um audiodrama, como T-Zombie, como foram esses do Rough Gunner, como foi no caso do Apagão, que foi um audiodrama que a gente produziu na Radiofobia lá para os meninos da Rede Geek, né? Uma campanha da ASUS que teve alguns anos e tal. Eu, Andrei, trabalhando comigo naquela época, fizemos isso e tal. Cara, esse tipo de conteúdo é um conteúdo muito mais trabalhado. Que eu consigo fazer esse, sim, porque aí eu consigo colocar a minha referência de cinema, a minha referência de rádio, a minha referência, enfim, da noção que eu desenvolvi ao longo desses 46 anos de idade, de você ter, enfim, um gosto e trabalhar com isso já há tanto tempo, né? A gente vai desenvolvendo, na prática, a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade e esse jeito de fazer as coisas. Mas, cara, é muito trabalhoso. Então, às vezes, vem cliente querendo proposta... mas eu quero fazer um podcast de audiodrama semanal, tá? Ele vai ter 1 hora de duração e é no padrão do Nerdcast de RPG. Vai ser 1 episódio por semana. Querido, não vai ser um episódio por semana, porque não fica pronto em 1 semana.
Ele vai ser 1 episódio por semana se você me falar isso com 1 ano de antecedência pra gente conseguir
produzir. Então, não dá.
E quando tiver tudo pronto, você lança 1 por semana.
Mas vocês não são bons, vocês não fazem pra caramba. Então, gente, mas é que não é assim, não é pastelaria. Eu não tenho uma fórmula do sucesso pra isso, entendeu? Existe um trabalho, é muito complicado. Porque uma coisa é o cara sentar e gravar 3 horas com a galera dele, conversando, ou seja lá o que for. Ou mesmo em estúdio, vai. Tem lá o diretor, aí botou, tem o narrador, voz 1, voz 2, mulher 1, mulher 2, personagem, tereréu. Como você também edita muito coisa assim. Cara, você tem um roteiro, você vai ter que montar esses áudios no roteiro. Primeiro você... A gente vai falar ainda, vamos gravar um programa ainda falando no beabá da produção, o passo a passo, o produção de audiodrama 101, como que a gente faz o processo mesmo. Mas assim, montar as vozes na timeline, separar, deixar tudo... Às vezes em timelines diferentes, de acordo com o capítulo, de acordo com página, de acordo com o que for... Aí depois você vai pegar e você vai começar, dependendo da ordem do trabalho, mas você tem todos esses layers, as camadas que o Danilo falou. Você vai ter a camada de ambiência, você vai ter a camada de efeito sonoro, você vai ter os efeitos de ação, você vai ter os efeitos de complemento, você vai depois trabalhar com essa coisa de pan, de balanço, que é a questão de localização geográfica do som. O que, que vai aparecer mais para a direita, o que, que vai aparecer mais para a esquerda, o que, que vai se deslocar, o que, que não pode faltar ali, dá muito trabalho, cara.
Porque querendo ou não, a gente já tá falando aqui da questão do estéreo só, porque também tem as produções que fazem uso de binaural, né? Que é aquela coisa, é o som 3D.
Nem me fale binaural.
Binaural. É o som passando, a sensação de você colocar o fone de ouvido e ter a sensação de alguém passando atrás de você, quando a pessoa, não só a questão de esquerda, direita, mas essa localização mesmo de frente, trás...
Oh. yes, yes. You are here for the virtual haircut? Yes, yes, okay. I will go get Luigi. He will come and cut your hair. I am Manuel. Just stay right there. Luigi? Luigi? Luigi, it's Manuel here. The person is here for your virtual haircut. You better come up.
Grazie, Manuel. I come right now.
Okay. He is coming up right now. And meanwhile, I will go over here and play the music. Play the guitar, because that is what I do here at the barber shop.
Ah, it's so nice to see you. Welcome to the Starkey Cetera Barbershop and your virtual haircut. I'd like to start the demonstration by moving over to your right-hand side and picking up this bag. If you just hold still for a second, I'll put this bag over your head. Just like that. The bag over the top of the head. And now I'll take the bag off. There we go.
Eu diria até um complemento, falou que a gente escuta em estéreo, a gente escuta em surround.
Em surround, HD, sim. Com certeza. Dolby. Não, com certeza. A capacidade do ouvido humano é muito maior. Até porque, por exemplo, tem aplicativos e tem fones estéreo. Eu mesmo tenho no Xbox, no Play 4 e tal. Que dependendo do jogo, você tem uma. Emula um 5.1, 7.1. E você consegue um fone estéreo emular esse espacial, exato, né? É, e tem muita gente que às vezes pergunta também, fala, ah, Léo, qual o plugin aí que a gente faz o binaural, hein? O que a gente aplica e qual o filtro pra virar binaural e tal? Cara, existem alguns filtros aí, alguns downs aí que você pode utilizar, mas via de regra, pra você fazer o binaural, você tem que ter um microfone que é o seguinte, é uma cabeça de manequim com um microfone no lugar da orelha direita e outro microfone no lugar da orelha esquerda, e as coisas acontecem em volta dessa bodega.
A critério de curiosidade, que a gente tá gravando aqui, você que tá me vendo, esse fone de ouvido que eu tô usando, ele é um fone microfone binaural. Ele é o Roland CS10, e ele simula justamente isso. Ele tem dois microfones embutidos aqui, ele tem o conector de, né, um P2 de gravação, você coloca ele no fone, ele simula realmente essa coisa de gravação. Então, você tem algumas alternativas, mas essas cabeças de manequim, né, elas são... A gente chega na casa de, sei lá, de dezenas de milhares de euros um microfone desse. Sim,
com certeza.
É uma outra qualidade mesmo. Uma referência até só que você falou de plugin, a Sennheiser tem um plugin de binaural gratuito para quem quiser testar, brincar com isso, é o Ambio, A-M-B-E-O. Mas é aquela coisa, tipo, entre você também ter o plugin e você saber trabalhar com ele de uma forma, tipo, incrível.
Sim.
Porque é uma coisa você... ok, pô, beleza, eu posso fazer aqui, ó, que legal, o som tá vindo mais de trás. Mas aí é aquela coisa, puta, faz sentido esse som tá vindo de trás? Você consegue fazer essa transição? Esse som devia tá vindo de trás?
Sim.
Então é aí que entra mais questão dessa... de bagagem mesmo, de você... ter muito da vida mesmo, de você saber os sons que existem ao seu redor, de você ter conhecimento, bagagem de filme, como que funciona, né, tipo, o som no cinema, de você parar e prestar atenção nesse som. Hoje em dia, pra jogo é um negócio que você consegue testar muito isso de uma forma legal, porque a maioria dos jogos hoje, você consegue parar seu personagem no lugar, você vai lá no menu, desliga a música e você só escuta o ambiente.
Sim.
Tem canais de YouTube que é só isso, inclusive. Que é captura de uma hora só do ambiente acontecendo ali.
E o do jogo é legal também, que é o seguinte, você pode, por exemplo, tá num ambiente X. Aí você para o personagem no ambiente e aí você mexe a câmera. À medida que você mexe a câmera e que o ângulo de visão do personagem muda, você percebe no seu fone de ouvido que o som que estava à direita, ele vai se deslocando de acordo com a mudança de câmera do personagem. Sendo que o som é dinâmico. Se ele der três passos para frente, ou para o lado direito, ou para o lado esquerdo, ou para trás, todos esses sons mudam de posição. E esse ponto de referência, se você muda a câmera, ele muda junto também. É foda demais, cara. É muito foda.
É sensacional.
Eu fico imaginando o trabalho que não dá pra programar uma porra dessa. A gente tem o Billy hoje, tá trabalhando com isso, né? E, cara, às vezes a gente troca uma ideia, eu falo, cara, é maluquice, é muito doido isso. É,
lá no estúdio que eu trabalho hoje, no M2, a gente tá fazendo nosso primeiro implementação de jogo. A gente tá fazendo o som, o sound design, E a implementação pra jogo. Pô, é a primeira experiência, eu tô tendo uma experiência trabalhando, implementando pra Play 4, Xbox e PC que vai sair esse jogo.
E quando você falou no começo do programa que você queria fazer design de jogos, eu ia até citar, mas eu cito agora, que no final das contas, fazer design de áudio pra jogo hoje é um puta mercado, né?
Não, putz, cara, e querendo ou não, foi... Pra mim faz muito mais sentido, eu acho hoje, pra mim, por exemplo, que se eu tivesse seguido na faculdade de design de jogos, não seria a mesma coisa. Porque, putz, trabalhar com áudio é o que eu realmente descobri, que é o que eu gosto de fazer, é o que dá essa paixão de levar pra frente e continuar nisso.
Pô, que legal, cara. Olha, se deixasse, a gente ficaria aqui mais uma hora e meia. Era pra gravar uma hora, a gente já tá aqui há uma hora e meia falando, porque é um assunto que nós dois somos apaixonados. E fica aqui já o convite pra gente fazer uma segunda parte desse papo, tá? Daqui a alguns meses, porque o programa é mensal, daqui a alguns meses, se tiver um... Quero que o ouvinte dê um feedback aí lá no @alotecnica, @leoradiofobia lá no Twitter também, e também no e-mail alotecnica@radiofobia.com.br. Deixa lá o teu feedback, comentário nas redes sociais pra gente saber se você gosta de audiodrama, se você já entrou, já se arriscou aí como editor. Tem muito editor que ouve aqui o Alotecnica, né? Muita gente que já estudou com a gente e tal, que tá aí também querendo entrar nesse mundo. Fala o que você gostaria de saber, compartilha a sua experiência com a gente. Quem quiser te acompanhar, Danilo, nas redes sociais, Contador de Histórias está lá nos agregadores, mas para acompanhar você aí no dia a dia, como é que faz?
O Twitter é a rede social que eu mais estou presente ali, é só procurar por CDHcast, tanto no Twitter quanto no Instagram, como CDHcast. O Facebook é um pouco menor, mas se eu quiser procurar lá, é só procurar por podcast Contador de Histórias. Mas eu aconselho a você que quer me seguir, procura lá no Twitter ou no Instagram, que é onde eu acabo... O Twitter, principalmente, que é muito mais direto. Então é CDHcast. Aí lá eu coloco tanto os audiodramas que eu faço, ou quando eu produzo alguma outra coisa. Eu tenho o canal do YouTube do Contador de História, que é podcast Contador de Histórias. Lá eu coloco, às vezes, algumas coisas de produção mesmo. Eu tento fazer alguns tutoriaizinhos, mostro uma sessão minha de mixagem, comento um pouco sobre como que eu cheguei naquilo. Então, YouTube, podcast Contador de Histórias, Twitter, Instagram, CDHcast.
Maravilha. Todos os links vão estar lá no post. E não deixe de ouvir o CDHcast. Aproveita para ouvir agora os dois primeiros episódios de Sombras de Galway, que você, se tudo der certo e a flexibilidade da cauda da lagartixa e as condições ideais aí de temperatura e pressão permitirem, final de outubro a gente vai ter aí o terceiro episódio de Sombras de Galway. Previsão que são quantos episódios no total?
São 5 episódios, vão ser 5.
5 episódios, então a gente tem conteúdo pra mais 8 anos aí. Pelo jeito que a gente, trabalho que a gente tem. Se
tudo der certo, em fevereiro do ano que vem, lança o último.
Não, tô brincando, com certeza. Mas, ó, acompanhe lá o trabalho do Danilão, se você não ouve ainda, prestigie, ouça e comente, compartilhe com a gente nas redes sociais indicações de bons audiodramas aí que você curte. Exato. Não deixe de dar o teu feedback. E é isso, alotecnica@radiofobia.com.br. Mensalmente você ouve o nosso podcast sobre produção de podcasts aqui na Radiofobia Podcast Network, radiofobia.com.br/podcast. Mês que vem a gente está de volta com mais um episódio, contando como sempre com o seu download, com a sua audiência. Um abraço e até lá.
Abraço.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network. Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.